Oiê, eu sou a Isabela Faria e esse é o Como É Que É, nosso programa de todos os dias aqui na Folha de São Paulo. Por aqui a gente fala de pautas importantes, curiosas e, obviamente, atuais, que estão sendo faladas no noticiário, nas redes sociais, por vocês que estão nos assistindo. E hoje no Como É Que É, para encerrar a semana, com conscientização, digamos assim, para a gente falar de dengue. Hoje, nessa sexta-feira, no Como É Que É, gente, tivemos recordes. O recorde histórico de casos de dengue foi batido este ano. A gente está falando de uma doença grave, que inclusive pode ser evitada. Hoje a gente vai falar de tudo isso. A gente vai falar de vacina contra a dengue, dos tipos de dengue e como fazer para prevenir essa doença. Spoiler, não é tão difícil assim. Se todo mundo, né, governo, sociedade, todos nós agirmos em conjunto. Mas eu vou deixar para nossa convidada de hoje introduzir o assunto, Patrícia Pasquini, repórter de saúde aqui na Folha, pela primeira vez no Como É Que É. Finalmente, Paty.
Obrigada, viu, por
vir. Eu que agradeço.
Valeuzão.
Prazer estar aqui.
Ah, muito obrigada. Vamos começar, então, falando de como introduzir o assunto, né? Um recorde histórico de dengue, né? Na questão dos casos. E é isso que eu te pergunto. A minha primeira pergunta, por que que a gente teve um aumento tão grande de casos nesses últimos meses? E parece que veio assim de supetão, né? Nas notícias ao longo dos últimos anos a gente sempre tem, né, digamos assim, uma sazonalidade quando a gente fala de dengue. Ah, aumentou casos aqui, ah, diminuiu, aumentou. Por que que agora então explodiu desse jeito?
Olha, desde o ano passado, em meados aí de setembro, os especialistas já falavam que nós teríamos em 2024 uma epidemia com muitos casos e uma epidemia importante com muitas mortes. Então, a gente pode colocar em alguns motivos. O primeiro é o ressurgimento do sorotipo 3 da dengue.
Tá.
A dengue tem 4 sorotipos. 1, 2, 3 e 4. O 3 estava desaparecido há mais ou menos 15 anos. Então, ao longo desse tempo, a imunidade contra ele, poucas pessoas têm. Então, esse seria um dos motivos, a volta dele, as pessoas não têm imunidade, pegariam a doença. Você só pode ter dengue 4 vezes. Você fica imune a cada sorotipo que contrai. Então, se você pegar uma vez o sorotipo 1, não vai pegar mais. Mas estará suscetível ao 2, ao 3 e ao 4. Então, o surgimento do sorotipo 3 é um dos motivos. O mosquito gosta de calor e água e chuva.
Sim.
Então, é o combo perfeito para que ele se prolifere.
Perfeito.
Tem a questão também das mudanças climáticas, né, que colaboraram muito para que ele viesse com força total. A dengue, ela é uma doença que, a cada ano, ela vinha de um jeito. Então, alguns anos, um número muito baixo de casos e de mortes.
Entendi.
Outros, ela já vinha explodindo. A última grande epidemia que nós tivemos aqui foi em 2015, que só em São Paulo passou dos 100 mil casos, assim. Foi algo absurdo. E de 2022 para cá, os especialistas começaram a perceber que ela acontecia, sim, de forma mais intensa naquele período típico, que é o das chuvas, né?
Sim.
Pegava força no comecinho do ano, em março explodia, abril começava a diminuir. Mas ela também apareceu em outros momentos do ano. Ficou muito claro em 2023 isso pra gente. Nós tivemos muitos picos de casos, né? Então, eu não sei se dá para confiar muito na sazonalidade da dengue hoje em dia, justamente por isso, porque nós estamos com a questão das mudanças climáticas aí, perdeu-se a mão, né? E nós temos o cenário perfeito. Vamos atualizar os dados, se você permitir?
Vamos, por favor, claro, que são dados bem assombrosos.
Olha, no país passou de 2.045.000 casos. Isso contando de janeiro,
sim,
né? Nós nem temos 3 meses completos ainda no ano.
Exato, março nem terminou, mais de 2 milhões já.
715 mortes até o momento no país. No estado, 292.079 casos com 112 mortes. E na capital paulista, até o dia 13 de março, isso porque o dado da capital paulista, Ele é atualizado às segundas-feiras dentro de um boletim epidemiológico. Okay. É, a cidade soma 49.721 casos e 11 mortos até agora. Esse é o cenário da dengue nas três instâncias até este momento.
É muito grave, né, Paty? É muita gente sendo contaminada, muita gente morrendo. E a gente pode falar um pouquinho, focando um pouquinho nesses óbitos. É, quais são as faixas etárias para as quais a doença é mais fatal? Quais são as faixas etárias que sofrem mais com a dengue e por que isso acontece?
Uhum. Olha, o Ministério da Saúde, entre os requisitos para escolher o público-alvo da vacina que dengue, ele disse que a faixa entre 10 e 14 anos era uma faixa muito propícia a hospitalizações pela dengue.
Tá.
Mas tem que tomar cuidado também os idosos e tem que tomar cuidado também as pessoas que têm comorbidades, independentemente da faixa etária. Então, essas pessoas precisam de um cuidado maior. Mas olha que interessante, há duas semanas eu conversei com um especialista que ele me falou que mesmo as pessoas que já têm uma propensão a desenvolver a dengue grave, caso pegue a doença por uma dessas duas condições, se ela tiver uma qualidade de vida saudável, alimentação saudável, praticar exercícios, ela, se pegar dengue e entrar num quadro grave, pode ser que ela não fique tão grave assim pela condição de vida saudável que ela leva. Então, eu acho que a dengue é uma doença que faz a gente pensar em a qualidade de vida que nós temos hoje também. Só por esse comentário do especialista.
É muito interessante, porque como você falou, é repensar tudo, né? O modo como a gente, o nosso estilo de vida, o modo como a gente cuida das nossas casas, por exemplo, por conta da água parada, sempre estar de olho em vasos, pneus, coisas que a gente deixa no jardim ou nas nossas varandas. E é uma mudança de mentalidade, né?
Totalmente. É uma mudança de mentalidade.
Diferentemente da Covid, né? Que,
sim,
por exemplo, na Covid, obviamente, a gente tinha o isolamento social, que era uma medida para enquanto a gente conhecia a doença, enquanto não havia vacina. Obviamente, a gente ficou em casa, ou pelo menos deveríamos ter ficado, né? Todos nós. Mas a Covid, quando veio a vacina, aí sim as liberações começaram a existir. Mas era diferente, né? A dengue, ela sempre esteve aí, né? E como você disse, com as mudanças climáticas vai ficar pior a situação da doença. Então a gente, e estando nas nossas mãos de mudar de vida e tomar cuidado com os vasos que estão pela casa, com a água parada, isso já é um alento, né? Mas mesmo assim tá morrendo muita gente.
Tá morrendo muita gente. Olha, para você ter uma ideia, a gente fala dos vasos, a gente fala dos pneus. Tem muitas coisas que já estão batidas, todo mundo fala. Mas tem outros detalhes, olhem as calhas, olhem as caixas d'água, sabe aquelas tampinhas de garrafa de cerveja, que é a menorzinha de todas? Aquela tampinha, o mosquito pode colocar a larva ali, né?
Sim.
Então,
exato.
Se você vê uma tampinha na rua, não deixa para trás, porque se chover, acumular água ali, ninguém retirar,
exato,
pode. Dias depois,
pode ver um.
Vai nascer, vai.
Perfeito.
Então, nas mínimas coisas, converse com vizinhos. É mais uma doença que dá um recado pra gente. Coletividade.
Coletividade. Coletividade não só nossa, digamos assim.
Exatamente.
Né? O poder público tem que estar envolvido. Exatamente. Também.
E coletividade.
De todo mundo.
De todo mundo.
Todo mundo. E a minha próxima pergunta tem a ver com o poder público, porque você escreveu que em São Paulo está acontecendo a greve dos agentes de combate à dengue. Uhum. Em meio a essa epidemia, que você trouxe os dados que são alarmantes. Então, eu queria entender, por que que essa greve está acontecendo? Quais são as reivindicações dos agentes? E como é que essa paralisação pode afetar uma situação que, como você está dizendo aqui, já é grave? Né?
Uhum. Olha, a greve dos agentes de endemias, ela entra num contexto de greve do funcionalismo.
Tá.
Então, só que para nós aqui no cenário da dengue, ela tem uma importância assim gigantesca. Uhum. Porque o agente de endemias é aquela pessoa de coletinho azul que vai bater a porta na sua casa. Exato. Que vai querer entrar na sua casa, que vai querer olhar o seu vasinho, que vai querer saber como é que você acondiciona o seu lixo, que vai ver se tem foco do mosquito. É aquela pessoa que vai pegar o caminhão de nebulização e vai passar ali, vai fazer o fumacê nas ruas onde tem casos. Então, é quem está ali na linha de frente.
Sim.
Né? Então, todos os dias nós aqui da saúde perguntamos à prefeitura quantos agentes estão em greve.
Sim, importante.
Olha, eles fazem tudo para bagunçar a nossa cabeça. Porque é o seguinte, os agentes de endemias... A prefeitura diz que tem 1.954 atuando na cidade, mas são mais de 12 mil agentes. Então, eles colocam aí nessa conta. Agente comunitário de saúde e agente ambiental.
Tá.
Só que não dá para colocar nessa conta esses agentes. O agente comunitário de saúde, por exemplo, só para vocês entenderem, a gente dá uma explicação rápida aqui. Uhum. É o agente comunitário de saúde que trabalha em equipe multidisciplinar de estratégia saúde da família. Então, o papel dele é na atenção básica. O que, que ele vai fazer? Ele vai trabalhar promoção à saúde e prevenção de doenças. Ele faz visitas a essas residências, mas só nas áreas onde são cobertas por essas UBSs que atuam no modelo estratégia saúde da família. Então, obrigatoriamente, ele não vai onde tem caso de dengue. Ele vai onde está lá o cliente dele.
Exato.
Aquela família que é atendida por aquela UBS.
Sim.
E não é papel dele, ele também não é preparado para identificar foco do mosquito. Então, nesse serviço todo, o que, que ele pode fazer? Ele pode dar as orientações, cuidado com a caixa d'água, cuidado com o lixo, cuidado com o vasinho.
Coisas básicas que a gente, inclusive, já está fazendo aqui.
Exatamente, coisas básicas. Então, a prefeitura está colocando uma conta, está colocando um número muito maior do que ele é, na verdade, o importante, o trabalho direto de combate à dengue, é o trabalho feito pelo agente de endemias. Então, assim, eu pedi os dados hoje, eles me deram o dado de ontem. Tá ontem bom. Tinha 451 agentes de endemias em greve. Você vai me perguntar, suponhamos que tenha 1.954, a prefeitura diz que tem... hoje a prefeitura tem mais de 2.100. É um número importante? É um número importante, porque vai ficar casa sem vistoriar. É um número importante porque vai haver dificuldade em distribuir os caminhões da nebulização para poder passar o veneno. Então, assim, a greve é grave? Parece um trava-língua?
Sim.
É. Num momento onde estamos em epidemia de dengue, o prefeito decretou na segunda-feira.
O que mais que o prefeito falou sobre essa greve? Ele falou alguma coisa ou a prefeitura só te forneceu os dados? Ele fez alguma declaração?
Na verdade, ele deu uma coletiva. Né?
Tá.
Ele estava num evento na segunda-feira que não tinha nada a ver com saúde, mas a prefeitura disse que ele falaria com a imprensa sobre a dengue. Na segunda-feira, no dia 12, ele assinou o decreto aqui, decretando emergência, por conta da epidemia de dengue. Né? Cidade de São Paulo já passa de 400 casos por 1.000 habitantes. O que, que é isso? Né? A epidemia é acima de 300 mil. Uma diretriz da Organização Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde é feito um cálculo, né, por 100 mil habitantes para saber o avanço da doença. Né? Então, quando ultrapassa 300, considera-se epidemia.
Perfeito.
Isso não funciona só para dengue. Então, o que, que ele disse? Né? Este não é o momento de se fazer greve. Então, o que, que ele disse na segunda-feira? Que ele esperava, por parte dos agentes, a conscientização deles.
Certo.
Mas os agentes também falam que as condições de trabalho estão péssimas, que eles estão trabalhando de domingo a domingo, o salário é baixo, não acompanha a inflação. Então, tem aí uma série de coisas... Não sei quando essa greve vai acabar.
Sim.
Até a última apuração minha continuava.
Uhum.
E vamos torcer para que isso prejudique o mínimo possível a população.
Exato.
E o combate à dengue na cidade. Porque realmente agora não é o momento.
Perfeito. Vamos falar de vacinação agora, de vacinas.
Eu tô olhando a minha colinha porque tem um monte de número aqui, viu?
Sempre. Ótimo, adoramos quando você traz números, quando os entrevistados trazem dados. Antes de fazer as minhas perguntas, a gente tem uma no YouTube. Por que a vacina surgiu somente neste ano? Surgiu somente neste ano?
A vacina da dengue surgiu somente nesse ano. Tem uma outra vacina da dengue, mas que também surgiu praticamente junto.
Uhum.
Mas ela não foi incorporada ao SUS, né? Porque, teoricamente, as pessoas que tiveram dengue, elas podem ter uma complicação grave se tomarem a outra vacina, que não é o caso da Qdenga.
Tá,
né?
Bom, entendi.
Então, realmente, esse leitor, esse internauta, ele tem toda a razão. Nós já tivemos outras crises de dengue,
e
né?
Não havia vacina.
É uma boa pergunta para a gente fazer na próxima coletiva de imprensa.
Exato,
né?
Porque demorou tanto.
Porque demorou tanto, apesar que não é culpa especificamente desta gestão, porque nós tivemos dengue,
exatamente,
várias gestões, né?
Exato.
Então, pelo lado bom, graças a Deus que essa gestão pensou na vacina e correu para que a gente tivesse a vacina, mesmo que não seja para todos.
Então, exato. Como é que está a situação da vacinação contra a dengue? Eu estou rebatendo, estou fazendo a pergunta que você já respondeu. Se tem imunizante para todo mundo, se a procura é alta, dependendo, porque de repente as pessoas conhecem que tem vacina, porque como o espectador falou para a gente, por que só veio esse ano? Às vezes a pessoa desconhece, não sabe, não vai atrás. A demanda é alta? E por que não tem para todo mundo?
Olha, gente, acontece o seguinte. A vacina primeiro foi elencada para 521 municípios que tivessem a prevalência do sorotipo 2, porque foi o sorotipo que apresentou uma maior eficácia nos estudos da Qdenga.
Tá.
Né? E aí elencaram a faixa etária de 10 a 14 anos, porque é uma faixa muito propensa à hospitalização por dengue, como eu já tinha dito. A questão é o seguinte, escalonaram, então primeiro 10 a 11 anos. O problema é que a procura foi baixa da vacina, né? E as vacinas, o que está acontecendo agora? As vacinas estão começando a sobrar, né? Então, por medo que os lotes vençam, tudo, o que o Ministério se propôs a fazer agora? Né? Ele vai redistribuir as vacinas. Então, ele vai recolher as doses dos municípios onde tem essa sobra, né, e vai redistribuir para que mais pessoas possam tomar a vacina. Mesmo assim, essa realidade está muito longe de mim, de você e talvez de você. Por quê? Porque a gente ainda está naquela faixa etária de 9 a 14, né? Ao que me parece, não sei, né? Vamos esperar o pronunciamento da ministra. Provavelmente não vai haver um aumento dessa faixa etária, mas sim de locais que vão receber essa vacina, tá, né? E a gente vai ter que aguardar mais um pouquinho. A boa notícia é que o Butantan está em fase de estudos, fase finais de estudos para uma vacina, dose única. A promessa é 2025, meados de setembro, a última informação que tivemos. E vai ter vacina para todo mundo que for elegível, que puder tomar vacina, essa vacina do Butantan.
Ai, que bom.
Né? Então, assim, procura baixa,
sim,
né? Vamos esperar agora de que forma eles vão redistribuir isso. O prefeito de São Paulo mandou 4 ofícios, o 4º ofício foi no dia 12, solicitando a vacina ao Ministério da Saúde.
Tá.
Os 3 primeiros não teve resposta. O Ministério nem respondeu a eles.
Para a capital, não houve
resposta? Não houve resposta. Mas agora, né, que eles repensaram a vacina, então vamos ver se São Paulo capital vai poder vacinar os seus adolescentes, né, suas crianças,
sim,
e seus adolescentes.
Mas bom saber que o Butantan, então, está trabalhando em uma vacina de dose única, porque essa atual vacina da dengue, ela é importada. Certo? Ela não é produzida aqui no Brasil ou é produzida aqui no Brasil?
Olha, ela é do laboratório Takeda, uma farmacêutica japonesa.
Tá.
Eu preciso apurar, eu não tenho certeza se essa produção acontece aqui no Brasil.
Mas é do laboratório japonês. Tá.
Mas é de uma farmacêutica japonesa, do laboratório Takeda.
Perfeito.
Né? E a rede privada, né? Você tinha perguntado sobre
a
rede privada.
Como é que a rede privada tá por exemplo, nós que não estamos nessa faixa etária dos 10 aos 14 anos, se eu for para a rede privada, eu pago, tomo, quantas doses são, pago pouco, pago muito, como é que a rede privada está?
A vacina tem duas doses no intervalo de 3 meses, isso para todo mundo, independentemente do SUS e da rede privada, né? Uhum. Quem não está nos 10 a 14 vai ter que pagar pela dose, né? Só que isso é uma coisa que muda todo dia, ou quase todo dia. Mas há uma dificuldade em encontrar vacina, sim, mas por quê? Porque o laboratório tem que priorizar o SUS, né?
Entendi.
Então, pode ser que a gente tenha semanas aí com abundância de vacina em algum lugar. Assim, o conselho que eu dou, consulte seu médico, pergunte ao seu laboratório de confiança, vá à farmácia que você costuma fazer suas compras de medicamento, converse, né? E se você tiver interesse em tomar vacina, na vida prática, é o que eu faria.
Perfeito. A gente não tem noção de preço, por exemplo?
Temos sim. Tenho aqui uma... Então, olha, se você fizer o esquema completo...
Duas doses.
Tá. Você pode pagar aí, mais ou menos, tá, gente? De 780 a 980, já considerando as duas doses. É um preço bastante salgadinho, né?
Salgado, exatamente. Bom, e o que é mais curioso ou até triste é que está sobrando no SUS, né?
Pois
então,
é.
E vai ter que haver uma redistribuição, como você falou. A ministra deve se pronunciar nos próximos dias
dias. Eles devem dizer aí nos próximos dias como é que vai ser essa redistribuição aí, o que será feito.
Você falou do Butantan fazendo uma vacina de dose única. Por quê? Porque são duas doses, né?
Dengue são duas doses. Não,
qual?
Aquidenga. Não necessariamente a vacina da dengue precisa ter duas doses.
Ah, entendi. Tá?
Aquidenga de duas doses. O Butantan está prometendo uma vacina de dose única.
E essa de duas doses, qual é o intervalo de tempo?
3 meses.
Nossa, mas é muito. Você pode correr o risco de pegar dengue nesse intervalo, sim, entre uma dose e outra?
Sim, porque a imunização completa, ela só acontece quando você completa o esquema.
Perfeito.
Né?
Você pode
pegar dengue. Então, não dá para garantir que você estará protegida com uma dose só.
Entendi. Mas a vacina, se você toma as duas doses, você está livre da dengue?
Não. Tá. Você não está livre da dengue. Você só vai estar livre da dengue o dia que você tiver os 4 sorotipos da doença. Entendi. Livre totalmente. Gente, a vacina, essa da dengue, né, os estudos foram recentes e tal, mas assim, você precisa se cuidar, por quê? Porque a dengue tem 4 sorotipos e porque o mesmo mosquito, ele transmite ainda zika e chikungunya. A gente até tem caso de chikungunya, mas está baixo ainda aqui em São Paulo. Tem locais do país onde a chikungunya já está explodindo. Entendi. Mas aqui não. Então, precisa redobrar os cuidados.
Exato. Daqui a pouquinho a gente fala mais dos cuidados, mas temos uma pergunta no YouTube da Elza Rodrigues. A vacina tem efeitos colaterais?
Não tem efeitos colaterais importantes. Tem alguns efeitos, sim. Alguém pode desenvolver dor local. Parece que até uma certa alergia.
Alergia,
não tenho certeza disso.
Gente, leu.
Mas, gente, por favor, quem estiver dentro do grupo elegível para tomar vacina, tome a vacina. Tem alguma dúvida, gente? É simples. Ligue para o médico.
Exato.
Converse com ele. É a melhor pessoa para te orientar, porque ele te conhece.
Exato.
Né? O seu médico sabe como é que você é, sabe suas limitações, os problemas que você tem. Mas não, gente, vacina podem tomar. Não,
exato. Já não fizemos, já passamos por essa discussão na Covid, agora é a mesma coisa com a dengue. Tem vacina, gente? Tome, ainda mais se você é elegível, se você pode tomar essa vacina dentro desse grupo de faixa etária que é de 10 a 14 anos.
No SUS, de 10
no
a 14.
No SUS, se você tem condição de pagar aí uma
de
vacina.
De 4 a 60.
No particular, de 4 a 60 você pode, se você quiser pagar no particular. No SUS, de 10 a 14 anos. E quais são os sintomas da dengue, Paty? Porque quando a gente fala de dengue, obviamente é um vírus, uhum. e tem essa grande categoria guarda-chuva gigantesca que abrange todas as doenças do mundo, que se chama virose. E que é um termo assim, muito vago para descrever um conjunto de sintomas uhum. que podem se confundir com sintomas de outras doenças. Uhum. Então, acho importante aqui a gente falar dos sintomas e também uhum. da importância de se testar. Tá, né?
Gente, a dengue geralmente começa com uma febre acima de 38, né? Dor nas articulações e uma dor atrás dos olhos. Ah, mas como é que essa dor atrás dos olhos? Geralmente dói quando você mexe os olhos para os lados, tá? Então, essa é uma característica bem marcante dessa dor. Então, apresentou esses três sintomas ou apresentou uma febre que não passa, não é gripe, não é covid, porque assim, a dengue não é uma doença respiratória, né?
Importante.
Então, não dá para você, eu espirro, eu tô com tosse, eu tô com dengue, não, né? A gente tem que eliminar todas as possibilidades que vem primeiro.
Tá.
Apresentou esses sintomas, então o meu conselho é vá ao médico. Não tenho convênio, o que, que eu faço? Vá ao UBS de referência da sua casa. Vá ao UBS mais perto da sua casa. A Prefeitura de São Paulo até está fazendo uma coisa interessante que aconteceu em 2015 aqui na cidade de São Paulo e deu muito certo, que é a abertura de tendas anexas em alguns serviços de saúde. Então, você vai até o UBS, geralmente em regiões onde a incidência da doença está crescendo.
Sim.
Né? Tem muitos casos. Então, você vai à tenda, você vai ao UBS, você nem passa pela UBS se estiver à tenda. Você já é atendida na tenda, casos suspeitos. A tenda para atender casos suspeitos. Então, você não precisa esperar confirmar, ter a certeza que você está com dengue. Vá. Lá você vai testar.
Que aí você vai ter a certeza, obviamente.
Você vai ter a certeza. Antes mesmo de ter essa certeza, né, o resultado pode demorar de 15 aí a 30 minutos desse teste rápido, né? Sim. Mas você já vai ser colocado numa hidratação. A hidratação é super importante no caso da dengue, né? É o mais importante até.
Perfeito.
E saindo o resultado, você vai conversar com o médico, ele vai te orientar sobre o que fazer. Não tem remédio para dengue, o remédio é para os efeitos dela. Febre,
dor, né?
Os sintomas que se parecem aí com a virose.
Perfeito.
Né? Agora é importante, não se automedique. Porque existem remédios que... eles ou interferem na contagem de plaquetas, e o que acontece quando você pega dengue? Cai, né? O número de plaquetas cai.
Sim.
Então você pode piorar. Ou interferem na coagulação do seu sangue. Então você é o médico que tem que receitar.
Perfeito.
Então, tem uma dor de cabeça, gente? Não, eu vou tomar aqui um AS. Não, se você tiver com dengue, o AS é contraindicado. Você não pode tomar AS. Vou tomar uma aspirina. Não. Vou tomar ibuprofeno. Não, não pode. São três medicações que não podem tomar. Paracetamol, dipirona. Mas é o médico quem tem que receitar.
Perfeito.
Não é a medicação para você ter em casa e tomar. É o médico que tem que receitar.
Perfeito.
Então, procurem o médico.
Ótimo. E agora, para a gente terminar, o que fazer para prevenir? Para a gente nem precisar ir na tenda, para não ser picado pelo mosquito, você já falou. Atenção aos detalhes, onde fica a água parada, na menor tampinha que existe, o mosquito vai conseguir pousar e proliferar, colocar ali suas larvas. E se você puder repetir o que você disse do estilo de vida, de quando você muda essa mentalidade, você também fica mais resistente à doença, se você puder dizer, para quem, né, para reforçar quem tá assistindo.
Então, gente, olha, nas nossas matérias de saúde, quando a gente fala de dengue, a maior parte delas tem uma lista de coisas que você tem que observar, tipo, de água parada, que pode acumular. Então, quer ter a plantinha em casa? O vasinho, ele tem que... não pode ter o pratinho com água, tem que ter ali areia, né? para que o mosquitinho não coloque a larva ali. A Sim. mosquitinha, né?
Porque exato, a mosquitinha.
É a danadinha. Exato. Não, não coloque a larva ali. Exato. Né? Tampinhas de garrafa. Tem muita gente que costuma, não sei por qual motivo, guardar garrafa PET. Gente, não deixa a garrafa PET com a boca virada para cima. Porque se chove, o que que acontece? Né?
Bem ela. Uhum.
E aí você precisa saber também como limpar a sua caixa d'água. Você precisa saber, né? A Sabesp tem essas orientações, vocês podem procurar também junto à Sabesp. Qual que é a periodicidade que essa caixa d'água tem que ser limpa? De que forma limpar? Caixas d'água sempre com as tampas, elas não podem ficar abertas, porque ali vira criadouro. Quem tem piscina em casa, gente, sempre jogar cloro, sempre cuidar da piscina. Plantas, né? A gente fala muito das bromélias, que elas acumulam água. Sim. Mas qualquer plantinha que tenha aquele formatinho de cunha, né, que falam?
Sim.
É, acumula água. Então, você precisa se informar. Se você tem planta em casa, você precisa se informar se aquele tipo de planta, ela vai te trazer algum problema em relação à dengue. Tá? Tem que ser muito atento. E repetindo até o que você falou com o médico especialista que eu conversei, se você tiver uma qualidade de vida, não, ele não garantiu, se você for uma pessoa que pode pegar a dengue grave, você vai se livrar da dengue grave, porque você tem uma alimentação saudável e Sim. pratica atividade física. Sim. Mas há uma grande chance disso acontecer. Se você tiver alguma comorbidade, diabetes, pressão alta, cuide, né? Deixe tudo controladinho. Porque, gente, não dá para saber se o mosquito te picar. Você vai saber a hora que começar a ter os sintomas. A gente consegue enxergar o mosquitinho, mas a gente não consegue saber se ele nos picou.
Exato.
Né? Então, e mesmo assim, né? Você não vai sair, entrar no lugar e ficar procurando para ver se tem mosquito.
Exato.
Né? A gente não faz isso. A gente conta com a sorte. Né?
Exato.
Mas com a sorte também a gente tem que contar com o poder público e a gente tem que contar com o bom senso da coletividade. Eu me incluo nisso, você se inclui também, todo mundo, converse com os vizinhos. Se o teu vizinho for menos informado que você, converse com ele, marque um chá da tarde com a vizinhança. Entendeu? Vamos falar sobre dengue hoje? Puta, super chato, não, mas ele é necessário. Vamos falar como é que a gente vai evitar que esse problema venha na nossa rua.
Sim.
Então, qualquer ação é bem-vinda.
Perfeito, com este belo arremate de Patrícia Pasquini, repórter de saúde da Folha, eu agradeço que a sua
que
participação
agradeço.
Hoje, Paty. Imagina, obrigada a você, gostei muito e volte mais vezes para a gente falar de outros assuntos também, pode ser de dengue, mas enfim, de outras coisas.
Ah,
foi muito didática, brigadão, Paty.
Obrigada, querida, muito obrigada.
Viu? Até breve.
Até.
E muito obrigada a você também que assistiu Como é que é de hoje. Amanhã não estamos aqui, porque é sábado e domingo, mas segunda-feira esperamos vocês. Tchau.